As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR da Sertã e dos bombeiros voluntários da mesma localidade, deteve um homem de 64 anos de idade pela presumível prática de um crime de incêndio florestal ocorrido no final da tarde do recente 29 de julho. O suspeito, com o uso de chama direta, colocou o incêndio em zona de mato, mas próximo de habitações e de uma mancha florestal. O incêndio teria tido proporções bem mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção de bombeiros. A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e de uma mancha florestal considerável. O indivíduo, com antecedentes criminais por crimes de incêndio florestal, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A redação da Hertz recebeu dezenas de mails relacionados com a poluição ambiental em Alcanena, ainda que estivesse em causa um texto único. O conjunto de cidadãos aponta para níveis insustentáveis para a população poder viver com o mínimo de qualidade, alertando para o facto de não se conseguir respirar ar puro com os níveis adequados por dois dias seguidos. Ao contrário do resto do país, Alcanena continua em confinamento, pois todos os dias a população tem de fechar portas e janelas de casa, os vidros do carro, tudo para que o cheiro não empeste as nossas vidas, sublinha este apelo. O texto aponta que o ar irrespirável se deve à exposição a sulfeto de hidrogênio, um gás venenoso que tem graves implicações na saúde das pessoas. Ou seja, trata-se de um problema de poluição ambiental que atinge a vertente social e de saúde pública. A população de Alcanena está a ser gaseada diariamente como se vivesse num cenário de algum filme da Segunda Guerra ou de algum trágico acidente de Chernobyl, adverte o comunicado, que aponta o dedo a uma indústria que não cumpre e ou de uma autarquia completamente incompetente na resolução do problema. Refira-se que a Hertz tentou obter uma reação de Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, mas não foi possível estabelecer contacto até à edição desta notícia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os eleitos do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar apresentaram uma moção subordinada à frase Tomar não é racista. Esta posição pretendeu servir de resposta à Maria da Luz Lopes, eleita pelo Bloco de Esquerda no referido órgão. Recorde-se que numa recente sessão da Assembleia, a bloquista disse mesmo que Tomar era das cidades mais racistas que conhecia. A bancada do PSD quis deixar claro no texto apresentado que Tomar está intimamente ligado ao orgulho da história de Portugal, sendo que no Conselho sempre se incentivaram políticas de igualdade e solidariedade. Registo para a intervenção de João Tenreiro, da bancada do PSD, que lamentou a frase proferida, considerando então que Tomar não é racista, e disse porquê.
Eu, sinceramente, estava nesta ação municipal e ouvi a deputada Maria da Luz, a que, pondo um pouco a mão à palmatória agora, de certa forma, se desculpou, que disse que era a opinião dela em certas ocasiões. Mas o que é certo é que foi dito claramente aqui que Tomar era das cidades mais racistas que a deputada municipal em causa conhecia. E eu, enquanto tomarense e pessoa que nasci, cresci e vivi aqui em Tomar, considero que Tomar não é racista. Eu estudei, andei num colégio, que era o Colégio Nuno Álvares, por exemplo, onde eu tinha várias pessoas dos PALOPs. Portanto, estudávamos todos os tomarenses estudávamos, não havia ali qualquer tipo de racismo. Nós, a Câmara Municipal, e bem, deu um nome a uma pessoa, portanto, de Cabo Verde, natural de Cabo Verde, e os estádios faz-se chamar António Fortes. Nós nunca tivemos aqui nenhum preconceito com racismo. Agora, se há a questão pontual de uma ou outra pessoa poder ter uma atitude racista, não podíamos dizer que Tomar é racista. E daí a necessidade que o Partido Social Democrata tem de querer clarificar desde já esta questão. Portanto, e não dizer que Tomar, e dizer desde já que Tomar não é uma cidade racista.
O Costa, da bancada do Partido Socialista, lamentou que o PSD apresentasse uma proposta com o slogan utilizado pelo Chega em recente manifestação, deixando desde logo claro que a posição do PS seria contra a moção dos sociais-democratas.
Foi dita aqui uma inverdade que eu tenho que corrigir. Portugal não é racista. As imagens da manifestação do Chega em Lisboa. Data da manifestação, 27 de junho de 2020. É verdade que está convocada uma manifestação para daqui a dois dias, mas é verdade que a moção do PSD utiliza o mesmo nome que uma manifestação que foi realizada há mais de um mês e meio. A informação que foi aqui colocada não é verdade e eu apenas pedi a palavra única e exclusivamente para corrigir. No dia 27 de junho deste ano, existiu uma manifestação com este título convocada por um partido que está na sua legitimidade democrática do convocar. O Partido Social Democrata decidiu apresentar um voto, uma moção, com o mesmo título que essa manifestação, apenas, ainda por cima, depois de eu colocar esta matéria aqui, vem aqui dizer que a manifestação foi convocada ontem ou anteontem, falso. A manifestação foi convocada no dia 27 de junho deste ano. Cada partido assumirá as suas responsabilidades. Não vale a pena tentar dizer que o PS acha isto ou acha aquilo. O Partido Socialista lamenta que o Partido Social Democrata, em Tomar, utilize uma manifestação, uma moção com o mesmo título que uma manifestação convocada no dia 27 de junho deste mês e quando a moção deu entrada foi muito posterior a esta matéria. Apenas para dar essa matéria, visto que foi dito o contrário nesta Assembleia Municipal. Eu já não estava a pensar em intervir no PAOD, mas acho que é importante a verdade ser colocada e a verdade ser dita. No dia 27 de junho existiu uma manifestação com este tipo.
Por sua vez, Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste, considerou como provocatório para os tomarenses considerar Tomar racista. O presidente da Junta da Serra Junceira recuou ao passado para sublinhar exemplos que, no seu entender, demonstram que Tomar não é racista.
É evidente, para a extrema-esquerda, tudo é racismo. Tudo aquilo que seja contra os interesses gerais é bem visto. Mas eu gostava, se calhar para as pessoas mais distraídas, lembrar duas ou três notas para demonstrar que Tomar nunca foi racista. Vejam, aquelas pessoas que tanto dignificaram o país, Tomar e a região, como Kiki, Mahmoud, recentemente o falecido Totói, que agora o município, e bem, atribuiu o nome ao nosso, não digo Estado, ao Campo da Bola, porque o Estado já foi destruído, já alguém o roubou. Mas ao Campo da Bola. Se calhar poucos se recordam que há mais de 50 anos, dois cidadãos chineses, se encontravam a vender gravatas, quando a ponte, a então chamada Ponte Nova, que era antes de Oliveira, foi construída, eram recebidos com carinho por toda a população. Já se calhar pouca gente se recorda que um ilustre advogado desta cidade, de nacionalidade indiana, começou a exercer em 1960 na cidade. Agora, estarmos aqui a falar que Tomar é racista é provocatório para os tomarenses, nos quais eu me incluo.
Maria da Luz Lopes, do Bloco de Esquerda, ela que tinha considerado então Tomar como das cidades mais racistas que conhece, admitiu que não foi hábil na forma como expôs a situação, ainda que deixasse claro que disse aquilo que pensa.
Não fui muito hábil da forma como pus. Não é meu hábil, sábio de ser hábil. Eu não vim para aqui para ficar bem no boneco, mas também não vim para aqui para ser enxovalhada e para ter a minha família enxovalhada. A minha família pediu-me para não abrir o bico e essa palavra não a dissesse mais. Mas eu não estou aqui também para fingir que está tudo bem. Quando intervi sobre a questão, é aquilo que eu penso. E aquilo que eu penso, eu sou uma pessoa, portanto tenho o meu direito de voto e a opinião, posso discutir com qualquer um, porque tenho os elementos para vos dizer. Eu não acredito que o Hitler alguma vez dissesse, eu sou racista. Meus amigos, o Hitler era racista. Eu não acredito que os senhores americanos lá do Ku Klux Klan quisessem saber que eles estavam ali a matar os negros, porque eles punham um carapuço na cabeça. Ou seja, quando eu digo que Tomar tem, de facto, que alterar o seu comportamento, é um comportamento pessoal, individual, a maneira como falamos das coisas, a maneira como intervimos, as coisas que nós, em princípio, enfim, todos nós somos contra o racismo. Aliás, o meu grupo de relacionamento não tem ninguém racista. E eu digo-vos que conheço muita gente, de todas as facções políticas, desde o PSD ao Bloco de Esquerda, pois claro, e a outros. Mas, por exemplo, não sou amiga de ninguém no Chega. Porquê? Porque acho que eles estão perfeitamente errados no conceito. E as coisas são como tudo. O Chega massacrou-me a família com ofensas pessoais e etc. Não tenho absolutamente medo nenhum deles.
A preocupante situação na IFM Platex de Tomar foi motivo de análise em recente sessão da Assembleia Municipal, sendo que a Coligação Democrática Unitária apresentou mesmo uma moção onde chamou a atenção para um cenário que coloca em causa o trabalho de 27 funcionários dentro de uma lista apresentada pela empresa para a concretização do despedimento coletivo. Paulo Macedo, da CDU, abordou este assunto, referindo que estes despedimentos colocam em causa maus à existência da empresa, considerando que a Platex tem importância não só para o concelho, como para a região, para o país e ainda para a Europa. O eleito da Coligação Democrática Unitária lamenta a falta de investimento.
Efetivamente, o que nos chegou ao conhecimento é de um despedimento coletivo de 27 trabalhadores da IFM Platex, com a lista indicativa dos nomes, efetivamente, dos que vão ser despedidos. Sabemos que existem 67 trabalhadores, ou melhor, 62, porque segundo o próprio documento, 5 encontram-se de baixa prolongada. Portanto, nós achamos que 27 despedimentos de uma só vez é pôr em causa a própria existência da empresa e chamar a atenção que não é a primeira vez que a CDU traz este problema aqui à Assembleia Municipal, porque esta empresa, a importância que ela tem para o país e convém, portanto, eu já a visitei por duas vezes, e seja com o Conselho de Administração, seja com outro, sempre ouvi dizer da parte de tanto de um como do outro da importância que a empresa tinha para o país e até para a Europa e para o mundo. Portanto, aquele produto que é fabricado naquela empresa é o único no país e continua a ser bastante reconhecido e importante. Portanto, é de lamentar que uma empresa destas, com tanta importância para o país, acabe por ter que, a pouco e pouco, ir definhando, porque não há investimento. Todo o equipamento que eu verifiquei na altura é um equipamento que já não corresponde às necessidades atuais. Portanto, era previsível já há uns anos que, mais tarde ou mais cedo, isto viria a acontecer. Agora, o que ainda é mais grave é que destes 67 trabalhadores, ou melhor, dos 27 que pretendem despedir, 8 são precisamente operadores de máquinas, que está mesmo a dar a entender que querem efetivamente encerrar a empresa.
O Burger King deverá ser uma realidade em Tomar antes do final deste ano de 2020. A convicção foi expressa à Hertz por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, que em declarações à nossa redação falou deste investimento como um passo simbólico em forma de desbloqueio de um processo que se arrastou durante anos em torno do plano de pormenor das avessadas.
A obra ainda vai durar alguns meses, porque, ao contrário de outras, daquilo que, portanto, sei do projeto, até porque obviamente passou por mim, não é, enquanto vereador de urbanismo, mas também daquilo que também a projetista me explicou, ao contrário de outros exemplos noutros locais, não é uma estrutura modular ou pré-fabricada, como vulgarmente dizemos, é uma estrutura em grande parte construída ainda de forma mais tradicional, ou seja, é um projeto relativamente próprio aqui para o nosso local e, portanto, demora, em termos de construção, mais do que esses outros exemplos que se vêem um pouco por outros locais, que são construídos, de facto, dessa forma mais rápida, portanto, em que já vêm módulos construídos. Portanto, aquilo que está pensado em termos de obra, isso naturalmente não é algo que compita, portanto, ao município, mas daquilo que sei da parte dos investidores, a vontade é que este investimento possa abrir ali, enfim, entre o outono e o Natal, mas mais possível antes disso, mas obviamente às vezes há alguns entraves em obra, portanto, e todos sabemos que os empreiteiros, quer no público, quer para as obras públicas, quer para as obras privadas, têm tido algumas dificuldades, nomeadamente com o pessoal. Portanto, isto para dizer que senti realmente dos próprios investidores algum receio que a obra se possa estender um bocadinho até ao Natal. Todos querem que seja antes disso, mas esse pode ser o limite temporal, digamos, máximo.
Este arranque de obras é já uma vitória perante todo aquele trabalho preparatório, todo este combate com aspas ou sem elas, que a autarquia foi obrigada durante estes últimos longos meses.
É verdade, é acima de tudo muito simbólico por isso. Não é que obviamente o investimento é em si importante, estamos a falar de cerca de 1,5 milhão de euros, vai reabilitar aquela parcela ali naquela zona, também vai criar postos de trabalho, portanto é importante por tudo isso. Mas acima de tudo é importante porque efetivamente é o primeiro investimento concreto, apesar de haver outros a decorrer, mas o primeiro investimento concreto, digamos, sobre o auspício da revisão do plano de pormenor das avessadas, e isto naturalmente será muito difícil de perceber, para quem não passou por tudo isto, mas é o culminar nesta fase de um processo de 2 anos e muitos meses, de muitas reuniões, de muitas idas e vindas de Lisboa, de reuniões com a CCDR, com outras entidades, porque efetivamente os instrumentos estão do território, têm uma burocracia associada que a generalidade dos cidadãos não imagina e naturalmente, e entende, acha que são as câmaras que são demoradas ou que não têm interesse, mas a verdade é que, de facto, isto representa muitas, muitas, muitas horas de trabalho, de discussões, de reuniões, de papeladas, de muitos obstáculos que se puderam ultrapassar. E, portanto, é de facto um investimento muito importante por isso, porque é o primeiro de muitos que tenho a certeza que se vão seguir e que representam, de facto, para tomar não só essa questão do desenvolvimento económico, obviamente, são investimentos, são postos de trabalho, a criação de riqueza, mas também a possibilidade da consolidação e da expansão urbana daquela zona das Açadas, que de facto é aquela que é a mais natural em termos urbanísticos da nossa cidade.
Hugo Cristóvão traçou ainda um ponto de situação sobre os investimentos do Aldi e do Bricomarché, admitindo que há uma quarta empresa em processo de licenciamento para se fixar de armas e bagagens naquela zona de Tomar.
Em concreto há mais umas que não é pública ainda, também não será, nunca foi, da minha parte, que será divulgado, mas em concreto há já um quarto em processo de licenciamento. Dos outros dois, portanto, o Bricomarché está licenciado, portanto, neste momento está do lado portanto, dos investidores arrancar ou não com a obra. No caso do Aldi, ainda há aqui umas ligeiras questões que não são, lá está, responsabilidade do município, mas que dependem aqui de uma outra entidade, que ainda não estão totalmente resolvidos, para que se possa, de facto, fechar o processo de licenciamento e eles possam também avançar para a obra.
O Ministério Público do DIAP de Leiria apresentou o primeiro interrogatório judicial a um homem de 30 anos, indiciado da prática de 5 crimes de incêndio florestal. Existem fortes indícios de que, em 5 dias distintos, entre 13 e 24 de julho de 2020, na zona de Alcobaça, o arguido ateou fogo em áreas contíguas a zonas urbanas, colocando em perigo as habitações aí existentes. Para isso, o arguido recorreu a cigarros acesos e isqueiros. As áreas ardidas eram constituídas por mato, extrato arbustivo e pinheiros. O juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo em prisão preventiva. A investigação é dirigida pelo Ministério Público da 1ª Secção das Caldas da Rainha, do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária.
Rádio Hertz, informação.
Um jovem de 22 anos foi detido em Orém pela Guarda Nacional Republicana por cultivo de droga, avançou em comunicado o Comando Distrital de Santarém da GNR. No âmbito de uma investigação, a decorrer há cerca de 2 meses, por cultivo de cannabis, os militares da Guarda deram cumprimento a 4 mandados de busca domiciliária nas localidades de Fontainhas, Condemaria e Orém. Dessas ações, resultou o desmantelamento de uma estufa indoor e a apreensão de 3 plantas de cannabis de grandes dimensões que se encontravam no interior de estufa indoor, diverso equipamento de iluminação HPS, tubagens de extração de gases, ventoinhas e transformadores de potência elétrica e vários fertilizantes usados no cultivo das plantas. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Orem. A Tejo Ambiente assinou os autos de consignação das primeiras 4 empreitadas por si consignadas no âmbito da ampliação da rede de saneamento básico do Conselho de Orém. Em rigor, trata-se de um conjunto de intervenções no valor a rondar os 4 milhões e 900 mil euros, montante acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Um investimento apenas possível graças à adesão do município de Orém à Tejo Ambiente, empresa intermunicipal, através da qual foi possível aceder aos avisos comunitários que permitiram avançar para a expansão de rede de saneamento em todo o território. Os autos de consignação em questão foram firmados pelo Presidente da Câmara de Orém, Luís Miguel Alquerque, em representação do Conselho de Administração da Tejo Ambiente, pelos membros da Direção Executiva da empresa, pelos representantes da empresa à qual caberá a fiscalização da coordenação e segurança deste conjunto de empreitadas e pelos responsáveis pelas empresas adjudicatárias das próprias empreitadas. O início dos trabalhos propriamente dito está previsto para setembro e o conjunto destas intervenções Soluções irá permitir a construção de 1.287 ramais domiciliários e respectiva ligação às estações de tratamento de águas residuais de Alto Nabão, Fátima e Ceiça, ampliando significativamente a rede de saneamento básico do Conselho de Ourém, que assim irá beneficiar mais de 2.374 municípios após a conclusão dos trabalhos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.